Olá pessoas, aqui é a Vivi.
Eu sou a Mila e esse é o Beat de Prosa.
Transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. Olá pessoas, vamos bater três beatzinhos de prosa? Hoje a gente está aqui com a Juliana, que é cientista de dados da MRV, e a gente vai falar sobre Python versus R. O que é melhor?
Você trabalha na MRV há quanto tempo?
Eu tô lá aproximadamente uns 7 meses.
7 meses?
Qual a taxa de erro de um mês pra fazer o trabalho?
A cientista de dados tem que ter a taxa de erro. Mas antes disso, você já trabalhava com ciência de dados há bastante tempo?
Já. Aí, entre o primeiro contato que eu tive com a ciência de dados, aí eu saí da empresa porque era uma empresa muito pequena e não tinha espaço pra ser apenas cientista de dados, né? Eles precisavam que eu trabalhasse em outras áreas, tá? Por exemplo, com desenvolvimento web. E aí eu falei assim, olha, isso não tem absolutamente nada a ver comigo. Aí eu me demiti e vim pra Belo Horizonte pra fazer meu mestrado.
Que quando, eu imagino, né, que quando a Juliana decidiu trabalhar com data science, saiu de web pra data science, ela teve que fazer uma escolha muito importante, que foi qual linguagem de programação ela ia dominar, né? O que, que ela ia trabalhar melhor, o que, que ela precisava pro trabalho dela. Então você aí também, quando você escolhe uma carreira, uma trajetória, você tem que procurar qual que é o ferramental que você vai precisar. Então a gente tá aqui hoje para perguntar pra Juliana sobre as diferenças entre as linguagens Python e R. Então a primeira pergunta já vai ser logo de cara, como que você escolheu as linguagens para programar?
Não escolhi.
As linguagens te escolheram.
Não, na verdade, eu escolhi as duas ao mesmo tempo. Ontem, inclusive, eu estava fazendo um evento pelas R-Ladies que eu estava comentando justamente sobre a diferença entre Python e R. Eu sugiro para todo cientista de dados que você não escolha uma linguagem. Você pode até escolher iniciar em uma delas, mas é muito importante ter o conhecimento das duas, porque enquanto o Python ele é um pouco melhor no sentido de processamento, né, que é uma parte do processo da ciência de dados, que é o próprio processamento de imagem, de vídeo, de dados, de qualquer tipo de processo que você precisa fazer, o R é melhor para ler grande volume de dados. E mesmo que a gente não tivesse, na verdade, não especificamente o R, mas o Data Tables do R é o pacote mais rápido atualmente para ler de uma vez, né? Claro que existem outras técnicas de Big Data para você ler de pouco em pouco grandes volumes de dados, mas em se tratando de uma linguagem um pouco mais completa para isso, para você criar um data frame único, seria o Data Table de R. E além disso, quando você trata de testes estatísticos que fazem parte ainda do processo de ciência de dados, mas no final da linha de produção, né, que é ali na parte de validação do seu modelo, o R foi uma linguagem feita por estatísticos e mantida por estatísticos. Sim. Então, ela tem um leque de opções muito maior, inclusive com testes que você consegue, de fato, setar todos os parâmetros do teste. Coisa que não tem em Python, porque Python ela é uma linguagem que foi feita para outro propósito, né? E ela não é mantida por estatísticos como o R ainda é mantida. Então, de fato, as duas linguagens, elas são complementares. E no meu trabalho hoje, eu lido com as duas linguagens. Eu tenho projetos que eu faço em Python, eu tenho projetos que eu faço em R, tenho projetos que...
Você faz com os dois também, né?
Então, eu tenho um projeto que inicia numa linguagem, finaliza na outra, né? Então, as duas linguagens, elas são muito complementares. Agora, se você tiver que escolher iniciar em uma, eu sugiro iniciar com Python. Porque Python é uma linguagem mais fácil de escrever. A escrita dela é mais próxima, eles tentaram fazer uma escrita mais próxima da nossa conversa tradicional. Então, isso facilita o aprendizado da linguagem. Mas uma vez que você tenha o conhecimento dessa linguagem, migra para R e aprende a lidar com as mesmas coisas em R. Porque um cientista que tem os dois, eu, pelo menos, quando eu vou analisar um currículo que eu vejo que tem uma pessoa que tem as duas linguagens, projetos nas duas linguagens, eu falo assim, pô, essa pessoa, ela tá mais habilitada para trabalhar com os projetos que a gente trabalha, de fato, do que uma pessoa que só tem uma linguagem.
Eu sou de machine learning só, então não precisava trabalhar com a parte de tratamento de dados, análise estatística, assim, até um pouco de análise estatística, mas não o suficiente para me motivar a aprender R. Então, quando eu entrei num projeto recentemente que precisava de um ferramental estatístico mais pesado, eu comecei a chorar. trabalhar com Python, porque
não tem.
Não dá, não, gente, não dá. A gente precisava fazer tipo uma regressão. A gente precisava fazer uma regressão. As funções do Python não te dão todas as informações que você precisa para analisar o seu modelo e tudo mais.
Isso é muito engraçado, porque Python, justamente, era uma linguagem multipropósito. Uhum. Né?
Ela serve.
Você faz qualquer coisa em Python. Coisa.
E ao mesmo tempo você não faz qualquer coisa. Mas, por exemplo, assim, o R, eu sei que ele tem maravilhoso para qualquer coisa estatística, mas visualmente, o que, que você acha melhor? Porque, por exemplo, eu estou pensando aqui no pandas.
Sim.
Estou pensando em pandas aqui, sim, né? Vos pandinhas. O R, ele tem essa
visualização.
Essa visualização tão boa quanto pandas.
Eu acho que é melhor, viu?
Melhor.
Da minha
melhor.
Pouca experiência.
ggplot. Você já trabalhou ggplot. Com o ggplot, além dele ser, tem uma visualização um pouco mais bonitinha, ele é mais fácil de você setar um plot em cima do outro do que trabalhando em cima do pandas.
Nossa,
ou trabalhando com o matplotlib. Na verdade, eu já abandonei o matplotlib há algum tempo e eu mudei pro...
Seaborn.
Seaborn é o ggplot de Python.
Uhum.
É, apesar de que tem o ggplot em Python, de tão bom que o ggplot é. Tem.
Ah, isso
tem o ggplot em Python, tem o datatables pra Python, e você consegue escrever em R em Python, e você consegue escrever em Python em R. Você consegue fazer a mescla dos dois.
Uhum. Maravilhoso.
Sim, os residentes do projeto que eu tô, eles descobriram que existe um negócio que chama RPy2.
É.
E você consegue escrever, chamar funções do Python dentro do R. Então eles, tipo assim, eu sou o único ser humano lá que programa Python, eles programam R, eles descobriram que dá pra chamar as funções do Python no R.
Pronto.
E aí agora eu fico, pô, vou ter que aprender R, então, né?
Você não só consegue programar em Python dentro do R, como a ferramenta do RStudio, ele te proporciona você mesclar trechos de código em R e em Python. Inclusive, você consegue montar apresentações totalmente em R, né, utilizando LaTeX, e você consegue mesclar trechos de código funcionais de Python em uma apresentação que você esteja fazendo voltada para R, dentro
gente,
da RStudio.
Maravilhoso.
Nesse
como
momento?
Assim? Peraí, você...
Peraí, calma.
Peraí, vou até servir um café, porque ficou muito interessante.
Você consegue fazer uma apresentação com LaTeX... E código funcional do R e com Python no meio também.
Sim.
Meu Deus.
Mas nas ferramentas de Python você não consegue fazer o contrário.
Sim.
Você não consegue mesclar trechos de LaTeX e trechos de Python.
E trecho de R.
Não facilmente. Existem alguns pacotes que eles conseguem fazer essa integração. Só que aí você acrescenta o pacote na sua IDE e depois você faz outra integração, mais outra integração, mais outra implementação pra enfim você conseguir fazer isso.
Entendi.
E o RStudio faz isso transparentemente. Toda vez que eu preciso montar uma apresentação que ela envolve Python... Eu faço dentro da RStudio.
Gente, isso é muito maravilhoso, porque quando a gente vai dar alguma palestra, ou até alguma aula mesmo, é sempre aquela coisa, muda de aba, abre código, volta pro slide, e é sempre terrível, porque você perde muito tempo fazendo isso.
A única desvantagem do RStudio é porque, diferentemente do R, que você consegue gerar trechos e os trechos se comunicarem, os trechos de código em Python, eles são independentes. Então, por exemplo, se você tem um trecho anterior, o trecho posterior, ele não se comunica um com o outro, né? Tipo, não vai pra memória.
Entendi.
Mas você consegue utilizar
você consegue
o Python
fazer
de qualquer
pequenas
forma.
Pequenas demonstrações de Python, entendi.
Mas
comunica com o R? Você consegue pegar a informação que você gerou no R?
Não, ele é totalmente independente dos trechos de código. Mas pelo menos é um pouco melhor do que em Python cru, porque em Python cru você não tem nenhuma ferramenta independente para fazer isso.
Mas assim, a gente sabe que por mais que a gente esteja enchendo a bola do R aqui, o Python tem milhões de vantagens. Então uma coisa que eu não mencionei aqui, mas que é extremamente importante, a Juliana... Ela é membro do PyLadies e do RLadies também aqui de Belo Horizonte. Então, quando a gente ia fazer esse vídeo, a gente ia pegar um membro de cada grupo. Aí chegou a Juliana,
que é o ser supremo.
Que é o ser supremo que faz parte dos dois, entendeu? Então, por isso, eu queria que você desse, mas vamos lá. Adoro R também, achei ótimo, o ggplot maravilhoso. Sim. Mas enche a bola do Python agora. Pra quem... Por que e como escolher Python?
O processamento de dados em Python é muito melhor, muito superior. Ele gasta menos CPU, ele gasta menos GPU, ele processa em menos tempo. E principalmente, Python é muito simples de você integrar com qualquer plataforma. Eu tive, por exemplo, meu primeiro projeto para fazer deploy em R, na verdade não era um projeto meu, eu estava só validando ele É porque eu sou uma cientista de dados alocada na TI, então eu dou suporte à ciência de dados na empresa, né? Uhum. Pra quem tá alocado nas áreas de negócios. Então, o primeiro projeto em R que foi entregue pra mim pra fazer deploy, a gente começou, né? Ah, que cloud que a gente vai fazer esse deploy? Porque a gente trabalha num mundo multi-cloud e a gente falou assim, ah, por exemplo, a Microsoft é a mantenedora oficial de R, né? Então, deve existir um functions dentro da Microsoft, dentro da Azure, pra gente poder fazer um deploy de um projeto em R. Todo mundo, ok, então faz deploy lá, ok. Fomos procurar, não achamos, porque a Microsoft dropou o suporte a R.
Gente.
Mas, dentro de functions, que a Microsoft era a única cloud que tinha esse suporte.
Gente.
E ela dropou porque não compensava manter esse suporte pra R, porque R é muito mais complicado do que isso, pra fazer deploy. Python, você pode colocar Python rodando na sua geladeira, de tão simples que ele é.
Isso é verdade.
Todas as clouds, todas têm pelo menos um function com deploy em Python, e é muito simples. É um Ctrl-C, Ctrl-V, joga ali o requirements, acabou. Ou então você faz um zipzinho, joga ali na cloud e acabou. É só isso mesmo, você não precisa configurar nada pra fazer em Python. E é importante, assim, você entender uma coisa que eu sempre falo. Quando você vai pensar a respeito do projeto que você vai escrever, primeiro tenta avaliar qual linguagem que você tem uma proximidade. Porque não adianta nada você falar assim, poxa, em Python vai ser muito mais rápido, mas você só conhece R. Cara, faz em R.
Tá.
Porque a chance de você fazer alguma besteira em Python é muito maior nesse sentido.
Mas... é muito fácil fazer besteiras em Python. Vou te contar que o meu aprendizado... Tem quanto tempo? Acho que tem fazer 4 anos que eu comecei a programar Python. E no início, tipo, pra eu fazer merda e não conseguir encontrar as merdas que eu fiz...
É super
fácil. Quando você não sabe, você vai jogando, você enche o negócio de memória, o negócio não funciona. Você fala, gente, como assim?
E tem muito site que ensina coisa errada mesmo. Por exemplo, dependendo de onde que você aprendeu Python, se foi na sua escola, na sua graduação, ou se foi online... Tem site que ensina como que você faz inserção em estruturas de dados que elas são imutáveis.
Ai, meu Deus!
Quando eu vejo isso, meu coração chega a dar um pulo, tipo assim, meu Deus do céu, uma pessoa aprende isso e vai colocar isso na base de dados, ela vai ferrar com a memória do programa dela.
Meu Deus.
Porque, por exemplo, a tupla, ela é uma estrutura imutável, né? É, então fala assim, como inserir dados em uma tupla? Aí tem toda uma explicação lá e tal, e mostra quem inseriu o dado. Eu fico assim... Não inseriu.
Não inseriu.
Aí toda vez que eu vou... Por exemplo, a gente fez um curso de Python com as PyLadies no início desse ano. E aí, durante o curso, eu falei assim, gente, isso não existe. Deixa eu mostrar pra vocês o que acontece. Ele vai criar uma nova estrutura, copia todos os dados e coloca lá. Aí imagina isso que você faz um loop disso e fica inserindo dados em uma tupla. Então aquela estrutura, ela tá com um cadeadozinho lá, falando assim, não vou liberar isso enquanto o programa estiver rodando. Então
gente,
você tá comendo memória. Mas se você tem alguma facilidade com Python, se você tem qualquer tipo de, qualquer nível de familiaridade, eu trabalhei em C, ok, então aprendi Python primeiro.
Uma postura que eu tive que adotar é que assim, eu programava em C também, eu tava muito acostumada a programar tudo com loop, tudo com fazendo um método pra isso, um método pra aquilo. No Python eu tive que aprender a ver, existe um método que faz isso? Porque a gente tem que programa com linguagem de baixo nível, tem sempre o instinto de tentar fazer o negócio.
De reinventar a roda.
De reinventar a roda, exatamente. É. Porque a roda não tá inventada no C, entendeu?
É muita coisa assim, de matriz, matricial, essas coisas todas, não tem pronto, né? É diferente de um NumPy da vida, que você vai perto daquela estrutura e tá tudo resolvido lá.
Tá tudo resolvido, pois é.
Não, no C você tem que fazer na mão.
Você
é tudo
na mão.
É, baixo nível mesmo.
Eu acho que o programador, desculpa, programador Python é ferramenteiro, sabe? Tipo, tem que conhecer, tem que ter. É, não, tem que conhecer a caixa de ferramentas.
Tem que conhecer a caixa de ferramentas. É que nem você ser um cientista de dados que você não conhece nenhuma metodologia da área de inteligência artificial. Eu falo da área de inteligência artificial, porque dentro de inteligência artificial tem machine learning, dentro de machine learning tem deep learning e blá blá blá, né? Então.
É, vídeo sobre isso, tá?
Tá, a nossa playlist aqui sobre data science tá junto com a Lura.
Assistam.
Ah, inclusive, a Lura, 10% de desconto passando aqui, ó.
É que nem um cientista de dados que ele vai trabalhar e fala assim, ah não, mas que métodos, que algoritmos de inteligência você artificial você conhece? Ah, não, nada.
Só tá no inteligência artificial, conheço.
Já ouvi falar.
não faz sentido.
Mas aparece, viu, esse tipo de currículo pra gente.
Eu não tenho essa familiaridade toda com R, mas ele também é assim, tipo, você tem que conhecer a caixa de ferramentas, você tem que saber mexer, mais ou menos.
R é um pouco diferente, você não precisa exatamente conhecer como fazer funções, porque isso não necessariamente vai te fazer uma diferença. Mas você saber como as funções do R funcionam, principalmente como estatística funciona, é muito mais importante. Porque no caso de R, por exemplo, o ggplot, eu não sei se você já viu, você pode colocar lá o data frame, aí você coloca um till e coloca ali o que, que você quer que seja plotado, né? A primeira vez que você olha aquilo, você fala macumba. Você fala assim, isso de repente é algum tipo de magia, né? Não vou nem falar macumba, porque tem coisa muito legal ainda. Isso aqui é magia. É a primeira coisa que você olha quando você observa essa notação. Agora, com o tempo, você começa a entender como que o R ele funciona, e ele basicamente funciona de forma estatística. Se você tem um entendimento estatístico, a escrita dele é uma escrita estatística. Então você não precisa ser o estatístico mor para poder trabalhar em R, mas é interessante você entender o básico da estatística de R para você conseguir trabalhar bem com R. Agora, sem entender nada de estatística, você consegue trabalhar com R.
Ah, parece que eu ia perguntar.
Você só não vai trabalhar tão bem enquanto uma pessoa que entende da estatística, por exemplo.
Você tem que escrever a função. Você escreve literalmente. Você escreve
a função.
Fiquei chocada. Você tem que escrever a função.
Eu acho que talvez seja por isso que o R também tem muita familiaridade com outras áreas que não tecnologia, né? A galera da biologia sempre usa R, porque é a galera que usa estatística o tempo inteiro. A galera da saúde usa R porque... Ou SPSS, né? Que tem,
eu não sei nem.
E tem
é.
O SAS também.
Ah, tem o SAS também. Tem a galera.
SAS, o que, que é?
SAS é um software estatístico.
Ah, tá.
Só que aí depende da pessoa entender estatística.
Então, muita gente que sabe muito estatística acaba migrando pra isso.
Vamos combinar que se você tá usando R, SAS, essas coisas, você vai fazer trabalho de estatística, né? Você vai fazer uma análise. Sim. Você tem que saber.
Tem.
Então, eu acho que, tipo, se a pessoa tá com a intenção de aprender o R, ela tem que entender onde ela vai usar aquilo. E onde ela vai usar aquilo depende conhecimento estatístico também. Então, tá meio que relacionado. Não adianta, quero aprender R. Por que você quer aprender R?
Aí você trabalha com web, né? Você não trabalha com nada a ver com dados.
Pois é.
Você não tem que aprender R por causa disso, né?
Eu frequentemente sou questionada assim, qual que é a melhor linguagem pra aprender? Eu falo assim, o que você já sabe?
O que você
já sabe pra começo de conversa? A pessoa fala assim, eu já entendo de Python. Eu falei, então mantenha esse entendimento e aprende sobre as metodologias. Isso nesse momento é mais importante. Eu já entendo de R. Então mantenha esse entendimento e aprofunda um pouco mais as metodologias de IA. Eu já entendo de IA. É ok. E qual metodologia, qual linguagem você conhece? O programa em IA com Java. Aí eu fico assim, então...
O que aconteceu com a sua vida nessa trajetória? Não, mentira, mas já me falaram que tem como.
Na verdade, Java é a terceira linguagem mais utilizada pra data science. Não, mas Java eu não recomendo pra ninguém.
Ah,
porque
beleza.
Ou você trabalha Javamente lindo, ou você...
Javamente lindo.
É, o Java, ele tem o potencial de fazer merda.
É, porque o Java, o garbage collector dele é automático.
Uhum.
E se você não souber trabalhar de forma ao garbage collector entender que existe garbage ali,
ele deixa tudo.
Você vai consumir toda a memória do seu computador.
Sim,
um colega meu foi trabalhar em um projeto de otimização e ele tava com. É muito gostoso isso.
É.
Ele foi trabalhar em um projeto de otimização, aí ele pegou o código de outra pessoa e rodou no computador dele. A primeira coisa que eu falei com ele foi: não, você não fez isso.
Nossa.
Aí no dia seguinte ele me contou que o Java conseguiu sobrescrever parte do sistema operacional dele, que era Linux. Conseguiu sobrescrever parte do sistema operacional e teve que formatar a máquina dele e voltar tudo do zero. Aí eu falei assim, cara, você não fez isso.
O que, que a gente aprendeu nesse vídeo? Não manda qualquer código na sua máquina.
Leia o código.
Cria um container ali do código de outra pessoa, sabe? Especialmente se for Java e você não estiver no Windows. Porque o Windows pelo menos protege a parte que ocupa o sistema operacional. Linux, nem todos.
Tá. Agora, depois a parte, assim, pra atender também a galera que vai trabalhar só com pesquisa, só com avaliação de métodos, assim, sem se preocupar com onde aquilo vai ser, onde aquilo vai estar rodando e tal. Você acha que faz diferença, mesmo assim, o Python ou o R, o uso das duas linguagens?
Olha, pra pesquisa, eu sugiro muito usar R.
Sério?
Olha, eu achei que ia vir um Python.
Eu achei que ia vir um Python gostoso agora.
Eu sugiro fortemente usar R para pesquisa, porque você consegue ir escrevendo o seu, sua pesquisa e colocando os trechos de código já do R em um Markdown, de repente em um RMD, né? Então, isso facilita muito. Minha pesquisa do mestrado, ele estava sendo feito totalmente dentro do R por causa disso. Porque eu já ia escrevendo a minha pesquisa, eu falava assim, será que isso aqui realmente vai dar certo? Aí eu rodava assim, um trechinho de código, ok, vai dar certo. E você vai escrevendo seu TCC todo, sua dissertação toda, sua tese toda, né?
Com trechinhos de código no meio?
Com trechos de código no meio.
Caramba!
E você consegue fazer capa, contra capa, você consegue fazer tudo.
Ai, como... isso é ridículo.
Tô passada, essa parte aí me arrebentou.
Então, assim, isso facilita muito pra você, por exemplo, uma das coisas que o pessoal tava comentando no meu laboratório, antes deles migrarem pra R, o que que acontece quando você tá fazendo uma pesquisa? Você alterou algum parâmetro e as suas respostas estão dando diferentes, seus gráficos estão diferentes, aí você tem que fazer Ctrl-C, Ctrl-V na sua pesquisa, sim, organizar, blá, blá, blá. Cara, em R não. Se você alterou os parâmetros e você mandar gerar seu código inteiro de novo, ele simplesmente vai gerar seu código inteiro de novo. Com a nova gráfica, com o novo tudo, sem você precisar se preocupar em fazer essa integração. Então, nesse sentido, o R, ele te facilita andar mais rápido. Você pode ter uma curva de aprendizado do R um pouco maior. Mas, no final das contas, essa curva vai ser recompensada pelo fato de que sua estrutura no final, tipo assim, alterações de última hora que seu orientador pede, que sempre pede, né? Ah, não, muda esse parâmetro aqui pra ver como é que vai acontecer. Você muda o parâmetro, gera o TCC todinho de novo e entrega pra ele aqui. Tá aqui com o parâmetro alterado. Pronto.
Achei tão lindo.
Quando fala, muda esse parâmetro aqui, eu falo, não.
Já chorei aqui. Eu fiz todo o meu mestrado em Python mesmo, sofrendo mesmo pra mudar parâmetros.
E você tinha que mudar os parâmetros e passar tudo de novo.
E passar tudo de novo. Mas assim,
pensando em algumas outras abordagens, a gente falou muito de questão estatística e tal, mas se a gente for passar um pouquinho pra deep learning, que a gente vai ter que usar um PyTorch da vida, aí
o Python já é...
O Python, ele é mais rápido, mas...
Mas tem biblioteca deep learning pra R? Não, né?
Tem? Tem. Inclusive, praticamente todas as de Python, elas têm.
Já estão.
TensorFlow. Google, que foram criadas para Python, você já consegue rodar em R.
Gente, que maravilhoso.
Você perde um pouquinho ali da performance, porque o core das bibliotecas continua sendo em Python.
Ah, tá.
Mas a mesma coisa acontece quando você tenta rodar algumas coisas que são de R em Python. Você perde, um pouquinho porque o core é em R, mas...
É, você tentou. Eu achei super legal que ela tentou.
Eu tentei, que você não olha o Python aí.
Eu tentei, gente. Eu juro que eu tentei.
Ela foi na serenidade, não.
É, tudo bem, eu aceito. Eu vou continuar programando Python, tá?
Desculpa, eu sei Python.
Não, mas então vamos listar. Você quer?
É, isso é o que eu queria. Vamos lá, prós e contras.
Prós e contras. Python.
Python. Leitura de grandes datasets em que você não está fazendo nenhuma técnica de Big Data. R-Vence. Não especificamente o R, o Data Tables de R vence. Inclusive, o Data Tables de R em Python vence do Pandas.
Nossa senhora! tudo bem, entendemos. Acho que a gente trouxe a pessoa errada.
A gente tava querendo fazer um Python versus.
Esperava um equilíbrio na discussão.
Mas tem um equilíbrio, que é a próxima parte.
Tá, beleza.
Dois, processamento de dados. Python vence.
Porque é mais ágil.
Python é mais rápido, consome menos de memória. Mesmo que você pegue uma imagem grande, que seria, entre aspas, um carregamento de um grande dataset, de forma geral, o Python vai vencer no pipeline. Né? Mesmo que ele tenha a primeira etapa, que vai ser o carregamento de dados, e o data table seria mais rápido nisso.
Sim.
O Python ainda vai vencer em termos gerais.
Legal.
Tá 1-1, então, hein?
Tá 1-1.
E aí, quem que desempata isso, hein?
Ambiente de deploy. Você consegue fazer deploy em Python em qualquer lugar.
Ai, depois passou o vídeo todo falando bem de R, pra no final dizer que Python é melhor, entendeu?
Mas R também é muito bom.
É, assim, minha opinião é que as duas são excelentes. E as duas, elas têm suas vantagens e desvantagens. E se você quer ser um bom cientista de dados, você precisa conhecer das duas.
Tá.
Você pode ser um cientista de dados júnior em apenas uma linguagem. Mas a gente espera de um cientista de dados que ele não seja júnior e esteja em qualquer nível acima de júnior, que ele consiga trabalhar em qualquer uma das duas linguagens.
Legal.
E mais especificamente, mesmo que ele não consiga carregar grandes datasets em R, pelo menos a etapa final, que é a análise, né, estatística, a gente espera que ele seja capaz de fazer em R.
Legal.
Muito bom, muito bom.
Excelente conclusão.
A gente agora vai agradecer a Juliana e perguntar se você quer compartilhar alguma coisa, suas redes sociais, algum site, alguma coisa.
Ah, não, só meu LinkedIn mesmo.
Só o LinkedIn. A gente tem entrevistado pessoas muito reservadas aqui.
Todo mundo só dá o LinkedIn, uma coisa.
O LinkedIn Juliana Guamá, né?
Juliana
Guamá, ela é muito acessível, pode procurar ela por lá. Então é isso, gente. Agradecer a Juliana. Demais. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até semana que vem.
Dê like, compartilha, manda pra todo mundo aí. Entra no Pai Ladies, entra no Our Ladies. E é isso. Beijo no cocoro.
Tchau, tchau.
Depois de ouvir a Ju falar tão bem do Python e do R, qual é de vocês, hein? Qual vocês preferem? Conta pra gente depois nas redes sociais. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Até o próximo!
Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete